Folhetim, o espaço da literatura na rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Olá, ouvintes! Eu sou o jornalista Pedro Palaoro. Estamos iniciando agora o Folhetim aqui na rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e por nossas emissoras parceiras. Recebemos hoje o jornalista, tradutor e escritor Guilherme Giuliani. Ele está lançando o livro Conto de um Homem Só. Guilherme, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa.
Olá, Pedro. Olá, ouvintes. O prazer é todo meu.
Guilherme, queria que tu contasse um pouco sobre esse teu livro, um livro de contos bem impactantes, com narrativas bem diretas, né? Como que foi desenvolver essa obra e essa tua experiência, né, com a escrita ficcional?
Pois é, esse é o meu terceiro livro. É um livro de contos, o primeiro também foi um livro de contos, depois eu escrevi uma novela. E eu tenho essa veia mais da escrita mais objetiva, mais enxuta, talvez, pelo fato de eu ser jornalista também, né? Aquele texto mais coeso, mais resumido, assim. Então, eu gosto de trabalhar muito os diálogos e também a questão do texto, mais a camada mais profunda que não é dita. Um estilo de Hemingway, assim, ou de Raymond Carver, aquela história que fica embaixo, né? Tem a história da superfície e a camada mais profunda que o leitor, aos poucos, vai preenchendo aquele espaço, aquele silêncio.
Sim, com certeza. Mas, Guilherme, quando a gente fala assim dessas referências, né, e lendo o teu texto, né, a gente imagina que também seja um texto muito trabalhado, né, que demande bastante para ti esse processo de edição e de escrita, né? Como é que tu pensa essas histórias? Porque a gente vê também que, apesar de tu ter alguns contos mais curtos, né, tem alguns outros que se alongam mais, né? Como que funciona essa tua... modular esse texto?
Pois é, a história ela aparece geralmente para mim como uma imagem, né? E a partir dessa imagem eu vou fazendo anotações a partir dessa imagem, que é uma coisa clara, objetiva, assim, presente. E a partir daí eu vou anotando coisas e a história vai se criando. E daí, dependendo do estilo do narrador, ou se é em primeira ou em terceira pessoa, discurso indireto livre, enfim, tem várias questões técnicas que o texto vai pedir mais ou menos narrativas, né? Uhum. Então, às vezes, no caso, tem sob o ponto de vista de uma criança, que ela precisa repetir situações e que ela precisa... ser um pouco mais enfática em alguns momentos, eu deixo um pouquinho mais extenso. Em outros casos, por exemplo, quando é um narrador mais neutro, que está olhando de fora a situação, eu sou um pouco mais econômico, mais enxuto. Vai depender da maneira que o texto pede para ser narrado, né? Uhum. E eu trabalho bastante os textos. Esses contos, por exemplo, eu venho construindo há 10 anos. Então, alguns contos eu trabalhei muito, assim, até eles ficarem do jeito que eu queria que eles ficassem. Então, tem muito, assim, de eu escrever, deixar um tempo na gaveta, digamos assim, e depois disso eu recupero, e daí eu já mudo, eu já tiro coisas, eu já acrescento, eu já dou uma nova roupagem. Então, é importante ter essa maturação para depois tu reescrever. Mas, em geral... A primeira escrita é a mais importante, assim, aquela que tu escreve com o coração. Depois, com o tempo, tu vai escrevendo com a cabeça, né? Tu vai arrumando, mas aquela primeira escrita é a mais significativa.
Bom, quando a gente fala de extensão, né, do texto, a gente também ver essa, vamos assim dizer, essa dicotomia, assim, né, de levar a história adiante ou parar por ali, né? E o conto, do modo como tu conduz, né, ele sempre tem ou um final muito agressivo, vamos dizer assim, ou um final que na verdade, o leitor descobre, né, o que se aconteceu ali, né? Como que é para ti pensar, né, os finais dessas narrativas, né? Isso eu sempre acho que para o contista talvez seja o maior desafio, né? Que é colocar esse ponto final numa história que já andou bastante nas entrelinhas, né? Mas que demanda do leitor uma atenção também, né?
É, com certeza. Os finais, os meus finais favoritos são geralmente os finais abertos, que dá margem para o leitor interpretar o que aquela situação vai se desdobrar, em que aquilo vai se desdobrar. Mas no caso dos contos, né, como é um texto muito curto, tu precisa ter um grau de tensão muito alto, então o final não pode ser muito dilatado, muito aberto. Mas os finais dos meus contos, eles têm um pouco também de... Eu deixo um pouco de margem para o leitor imaginar o que pode, mas eu também trago assim, uma situação, né? Em geral, uma situação um pouco mais dura, mais pesada, mais realista, né?
Uhum.
Então, eu não trabalho muito com coisas assim idealistas, fantasiosas, né? O meu texto é bem realista, é bem cru, assim, né? No sentido de captar a vida como ela é, como diria Nelson Rodrigues.
Guilherme, quando tu fala, né, da criação dessas histórias, assim, de onde surgem as tuas inspirações, né, para a escrita, né, para começar, assim, colocar as ideias no papel? Assim.
Olha, muita coisa vem das histórias que eu leio, que daí são desdobramentos que eu posso captar alguma cena de uma história e transformar aquela cena numa outra história. E também coisas que me contam de outras pessoas que contam, ou coisas que eu mesmo invento, né? Que eu uhum. penso, ah, mas isso aqui podia ser dessa forma, ter esse tipo de caminho, esse tipo de coloração. E as histórias surgem daí. Surgem e basicamente da minha bagagem de leitor, né? Porque eu acho que a leitura, ela te dá uma margem muito ampla, assim, para tu escrever as tuas próprias histórias. E eu acho que vem daí. Então, é muito disso, é muito de uma cena, de uma imagem que eu tenho, e de um diálogo, uma frase que pode suscitar uma história toda. Então, são dessas cenas do cotidiano, assim, que aparecem as minhas histórias. Por exemplo, para te dar um exemplo concreto, o meu conto, o conto que abre o livro, que é A Queda de Kamchatka, vem de um filme.
Uhum.
Um filme argentino chamado Kamchatka, em que tem uma cena que o pai e o filho estão jogando aquele jogo War. E um dos territórios é Kamchatka. E a partir dessa cena, de um jogo, uma cena banal, assim, de um pai jogando com o filho, eu crio toda uma cena de uma história de relacionamento e de doença e de, enfim, uhum. e de afeto nessa cena. Então, às vezes é isso, às vezes é um filme que te traz uma cena, que tu pinça uma imagem e a partir dali tu desenvolve.
Guilherme, como que a tua experiência como tradutor também influencia a tua criação literária? Porque a gente vê, né, quando lê em outras línguas, que as narrativas também se constroem de outros modos, né? E como que isso influencia a tua escrita ou o teu modo de construir, né, essas histórias?
É uma pergunta interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas eu acredito que ajuda a moldar a maneira que eu vou escrever, porque eu traduzo, né, do espanhol e do inglês. E eu acho que essa, especialmente a tradução do inglês, que é uma língua mais enxuta, que são frases mais condensadas, é uma linguagem geralmente mais direta, talvez nas minhas traduções, inconscientemente, eu tenha trazido para o meu universo criativo.
Uhum.
Então, essa coisa da frase curta, das poucas, dos diálogos, dos poucos dados ali que eu entrego, né? E que deixa o leitor um pouco mais assim, reflexivo, no sentido de montar seu próprio quebra-cabeças. Então, acho que a questão da tradução, especialmente da língua inglesa, pode ser uma chave para as minhas próprias histórias.
Uhum. Guilherme, bom, temos aí um conjunto bem diverso de histórias, né? Mas com que conversam assim, de modo bem interessante, assim, né? Como que foi colocar elas lado a lado, assim, numa mesma edição? Tu considerou desde o início que elas se conversavam? Isso não importou no momento de colocar elas dentro de um livro?
Esse tema é bem interessante, porque quando eu apresentei os contos para a editora, ela me retornou dizendo: olha, os textos estão muito bons, mas nós temos um problema, nós não temos uma unidade aqui, está faltando a gente linkar essas histórias para criar um livro que tenha uma espinha dorsal. E foi aí que a gente começou a trabalhar os contos, né, um por um, e tentar ver conexões nele. E aí a editora, né, a Clô Barcelos, que é a minha editora, ela chegou na seguinte, na conclusão de que a solidão é o tema que norteia as histórias. Porque em algum momento os personagens, em algum momento da história, eles estão sozinhos ali. Eles estão completamente sozinhos, solitários. E eu acho que essa é a chave do livro. Então, a partir daí, eu acho que foi um feliz achado, né? Que a partir daí a gente conseguiu montar as histórias de acordo com o universo da solidão e, enfim, e já puxa toda uma temática contemporânea, né? Da solidão contemporânea, a solidão das grandes cidades, uhum. A solidão dos indivíduos e, enfim, esse universo mais introspectivo, né? Então, foi aí que a gente achou a... Mas, assim, a concepção dos contos não foi feita por essa ótica. Tanto que num primeiro momento, a gente não tinha muita ideia de que seria isso. E depois, com o tempo, a gente conseguiu, por uma feliz coincidência, achar esse norte da solidão. Tanto que o título é Conto de um Homem Só, né?
Sim. Guilherme, esse tema, assim como outros, né, que tu trata no teu livro... como uma que tem assim uma certa vamos dizer assim uma certa poesia por trás dessa solidão assim, né, de cada personagem, tem uma aura assim que tu consegue criar em todos os contos, né? É mais difícil fazer essa ambientação que tu faz, ou isso sai ao natural também a partir dos personagens que tu coloca ali?
É, a ambientação, ela é naturalmente, o personagem, ele vai conduzindo a história, né? Uhum. Em termos assim, onde essa história vai ser narrada, de que maneira ela vai ser contada. Então, a ambientação, geralmente, ela vem junto, assim, com o estilo. Por exemplo, tem um conto que se chama Por que o Mar é Tão Longe, que é o pai, a mãe e o filho pequeno, e a história é narrada sob o ponto de vista dele. E eles estão indo, a história começa na estrada, eles estão indo para a praia. E a partir dessa cena... é que eu crio toda a ambientação do litoral, do veraneio, mas não é verão, é inverno. Então, eu vou contando, a partir dessa cena, como que a história vai se desenrolando, né? Então, toda a história passada, mas assim, a cena inicial, ela vai nortear toda essa cena do carro na estrada, numa estrada solitária, mas por que que eles estão indo para a praia no inverno? E a partir daí eu vou construindo. Mas então eu acho que é isso, tem muito do personagem que te pede a ambientação, né? Quem vai narrar a história é que geralmente ambienta a própria história.
Guilherme, quando a gente fala, né, de da tua ficção, a gente também encontra uma prosa assim que é bem delicada, né? E que, como eu já mencionei aqui, imagino que demande bastante da construção, assim, da escrita, né? Tu acha que é mais trabalhoso deixar o texto assim? Ou, como tu disse antes, essa primeira escrita realmente define o modo como o tom desse texto vai sair no final?
São dois processos diversos, mas eles se cruzam assim muito nitidamente, porque a primeira escrita eu acho importante tu escrever de uma maneira um pouco mais solta, menos preocupada com formalismos e com técnicas. Mas essa segunda fase da revisão eu acho extremamente importante, porque às vezes, especialmente numa história curta, os detalhes contam muito, né? Então uma cena assim, ela tem que estar toda bem encadeada, bem delineada, porque qualquer frase solta ali pode estragar uma história, pode tirar ela do lugar, pode fazer a história desandar, né? E como o próprio Garcia Marques dizia, o conto anda ou desanda, não tem meio termo. Então, esse retrabalho na história é muito importante, especialmente num conto que não tem margem para erros, digamos assim. E eu gosto de trabalhar a palavra, assim, essa coisa da sensibilidade, da delicadeza, de não deixar nada em excesso, né? Nenhuma frase solta ali. Tudo precisa ter a sua função na história, né? E, às vezes, ela é um pouco enxuta demais. Mas eu acho que é uma escolha que eu faço de não entregar tudo para o leitor, né? Mas eu acho importante, assim, a primeira escrita eu acho fundamental, né? Essa escrita mais de jorrar o texto, e a escrita segunda eu acho importante também. Por exemplo, a novela que eu escrevi em 2020, Nossos Sonhos São os Mesmos, eu devo ter escrito ela em uns 2 meses. Assim, de trabalho diário e muita pesquisa, muito trabalho. Mas assim, depois eu deixei 3 anos ela assim parada e revisava uma vez por ano, assim. Então a revisão levou esses 3 anos, só a revisão. A escrita mesma se deu em 2 meses. Então eu acho importante tu ter também esse tempo de revisar, de maturar, de se familiarizar com o texto, para ver se ele realmente funciona, né? Ou se daqui a pouco é só uma... Ou se daqui a pouco tu foi traído, tu achou num primeiro momento que aquele texto estava bom e no fim ele não teve um caminho longo.
Guilherme, e a tua relação com a narrativa mais alongada aí, né? Como tu falou da uma novela, é mais difícil para ti colocar as ideias por mais extensão assim? Ou essas cenas que tu coloca nesse teu texto agora são mais importantes no momento de tu escrever? Ou cada história tem o seu destino?
Cada história. Essa história da novela, por exemplo, eu imaginei ela com vários desdobramentos, porque era uma amizade, eram três amigos. E a partir dessa amizade aconteciam histórias que se passavam não só na cidade, mas também no litoral. E a partir daí, eu tinha que criar muitas cenas, assim. Eu tinha que criar uma série de focos narrativos, assim, e tensões dentro da história, que ela não me permitia ser uma história curta, assim, de 10, 15 páginas. Então, eu criei uma novela de 3 capítulos mais longos, assim, e que cada capítulo se passa em um determinado contexto, assim. Ela começa no meio, daí volta para o início, pula para o fim. Então, é uma história que requeria um pouco mais de desenvolvimento. Mas essas histórias desse livro de contos, elas algumas até têm. As pessoas já comentaram, por exemplo, eu tenho um conto chamado O Barbeiro, que ele é um thriller. É um thriller, assim, policial. E o final, ele sugere uma espécie de continuação. Então, as pessoas me dizem, olha, essa história aqui tem margem, né? Dá pra tu seguir ela. Mas eu vi que se eu seguisse a história, ela seria uma outra história. Então, eu quis deixar a coisa em aberto, assim, e fechar ela. Mas então é isso. Os contos, geralmente, eu já penso o início, meio e fim dele. E depois eu desenvolvo. A novela já... depende de como eu imagino a história. Cada história tem a sua peculiaridade, né? Mas eu tenho essa característica de geralmente trabalhar histórias mais curtas, assim. Histórias com menos personagens, poucos conflitos e mais enxugado, assim, mais objetivo.
Uhum. Guilherme, quando a gente falou do estilo de texto, né, tu falou que o teu texto é muito realista, né? Qual que é o limite que tu vê, né, para esse texto realista e essa emoção que tu consegue colocar ali, né? Porque eu acho que, às vezes, quando o autor se aproxima muito, né, dessas cenas emotivas, né, existe uma proximidade muito grande, assim, de escorregar, né, para fantasia ou para até uma realidade, assim, um pouco mais subjetiva, né, vamos dizer assim. Como que é o teu trabalho nessa questão da linguagem, assim, né?
É difícil, porque às vezes quando eu trato os textos em primeira pessoa, o personagem realmente ele pode acabar indo por um caminho, assim, perigoso, né? E que às vezes tu acaba perdendo o domínio daquela história. Então, geralmente, eu gosto de narrar em terceira pessoa, que tu tem controle mais geral da situação. Mas é isso mesmo. Às vezes, tu tem que... Mas eu acho que é isso. Eu acho que só a maturidade, só a experiência de vida e de escrita que vai te trazer, né? Pra tu não carregar muito na tinta, deixar muito emotivo, deixar muito piegas, deixar meio brega, assim. Então, é só o tempo que vai fazer com que tu aprenda a tomar certos caminhos, certas decisões.
Mas isso é a reescrita, então.
É a reescrita, mas é interessante, porque às vezes os personagens em primeira pessoa, né, eles precisam transparecer a questão da maneira de narrar deles, dos valores, dos tiques, enfim, os personagens em primeira pessoa, eles têm essa coisa afetada, que tu precisa também trabalhar com muito cuidado. Mas é bacana, assim. São ferramentas que a literatura te dá, né? A literatura é fascinante porque ela pode ser narrada de diversos pontos de vista. Ela pode ter histórias longas, curtas, enfim. A literatura tem... A função dela é encantar. É trazer divertimento, aprendizado, emoção. Tudo junto, assim.
Guilherme, e ficou algum conto fora desse livro?
Vários. A gente tem que saber fazer uma seleção, né? Um filtro, né? Antes. Não, mas eu tenho muitos contos que eu não publiquei, talvez mais do que os que eu publiquei. É que a gente vai, né, criando uma certa autocrítica também, a gente mostra para algumas pessoas. E algumas pessoas te apontam, olha, esse conto aqui está muito repetitivo, tu já tem um outro parecido, ou isso aqui não funcionou direito. E daqui a pouco, né, isso aqui está muito, não está muito tensionado, está muito frouxo. Então, é complicado esse refino, né, mas a gente tem que fazer, sim. A gente tem que tentar colocar no livro só, digamos assim, a melhor parte, né? Às vezes a gente também, nessa melhor parte, a gente tem alguns probleminhas, mas é bom a gente ter que passar por essa seleção. Por isso que é tão importante a editora também tá contigo, assim, nessa caminhada, para te ajudar a selecionar os contos, mexe um pouquinho aqui, quem sabe tu vai por esse caminho, enfim, vai te dando sugestões, porque o autor é o dono absoluto do que ele escreve, mas ele precisa se cercar também de bons conselhos e de, enfim, e de ser aberto a escutar, né? o que as outras pessoas também têm a contribuir, a colaborar.
Sim, com certeza. Guilherme, como que tu vê esse teu livro em comparação, né, às tuas outras publicações, né? Esses textos parecem efetivamente maduros, assim, né? E isso reflete a tua opinião sobre a tua obra?
Eu acho que reflete a minha maturidade como leitor e escritor, porque à medida que tu vai trabalhando esses textos, eu acho que tu vai criando um lastro, assim, né? Pegando casca, como se diz, e tu vai aprendendo, né? E o meu primeiro livro de contos eu considero um livro de formação, digamos assim, é o Antes e Depois do Tempo. Porque se tu for analisar, a maioria dos contos, eles são contos que se passam ou na infância ou ali na adolescência, naquela passagem para a vida adulta, que as pessoas têm que tomar algumas decisões, têm que experimentar coisas pela primeira vez, enfim, são dramas, assim, muito daquela fase de vida. Então, seria um livro de formação. E eu acredito que... também a novela também tem uma pegada musical, juvenil. Então, eu acho que esse livro, especificamente, é um livro mais maduro, assim. Não só na linguagem, mas também os personagens, né? Tem personagens, assim, mais... que já vivenciaram muitas coisas na vida e que estão contando a partir dessa perspectiva de uma pessoa mais velha, que já tem uma certa experiência, uma certa... né, então, eu acho que, nesse sentido, a minha escrita evoluiu. Então, são contos, assim... Se as pessoas forem ler os dois livros, elas vão perceber que os personagens envelheceram e a linguagem também... Eu acho que ficou... Os temas também que eu abordo, uhum, são temas mais... um pouco mais pesados, mais brutais, assim, mais polêmicos. Então, eu acho que é tudo um caminho, é tudo um processo, né? Tudo um processo de amadurecimento do escritor também.
Sim, com certeza. Guilherme, infelizmente estamos quase terminando o nosso tempo, mas antes gostaria que tu deixasse para os nossos ouvintes onde eles podem conseguir os teus livros, te pedir autógrafos e tietar.
Com certeza, vamos lá. As pessoas podem adquirir o meu livro comigo mesmo. Eu posso dar o meu perfil no Instagram? É @GuilhermeJuliani. É muito fácil de me achar lá. E as pessoas podem entrar em contato comigo e adquirir o livro. Podem também buscar o livro no site da editora, que é libretos.com.br. Lá elas podem procurar pelo meu livro, encomendar. Ou podem também adquiri-lo na Livraria Paralelo 30, que fica ali na Vieira de Castro, número 48, pertinho da Redenção, bem, bem central. Então, são esses três caminhos que as pessoas podem fazer para adquirir o meu livro e, enfim, entrar em contato comigo aí, para a gente conversar um pouquinho mais de literatura, né? Que literatura é um grande barato, né?
Com certeza. Guilherme, muito obrigado pela tua entrevista, foi ótimo conversar contigo.
Eu que agradeço, Pedro. Um abraço aos ouvintes também. Até mais.
Hoje, no Folhetim, batemos um papo com o jornalista, tradutor e escritor Guilherme Giuliani. Ele está lançando o livro Conto de um Homem Só, que está saindo pela editora Libretos. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/rádio. Eu sou Pedro Palaoro e a produção e apresentação deste programa foram minhas. Na técnica está Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.